Seja muito bem-vindo a mais um episódio do NinhoCast, um episódio de hoje que ele é especial, principalmente porque ele foge dos padrões do NinhoCast, ele foge dos padrões da editora e ele também foge da realidade do mercado. É um episódio que, na minha visão, é um dos mais importantes, só não é o mais importante porque a gente tem uns tópicos muito, muito, muito relevantes e muito importantes essa semana sendo produzidos. Então eu vou deixar as participantes desse episódio se apresentarem para você que está escutando a gente, começando pela Nia.
Oi, eu sou a Nia, autora de ficção científica e também de fantasia pela editora Five. Logo, logo, na verdade, como o Lucas disse, já estou em pré-venda no momento que você está assistindo, ouvindo esse podcast. E é isso aí. Fala aí, Lucas.
Tá maravilhoso assim. Deixa assim que a gente vai desenvolver muita coisa e no final tu dá o jabazão. Vai ser mais uma oportunidade pra fazer isso também. Achei fofo.
Oi, pessoal. Eu sou a Rafaela Amaral. Eu sou jornalista e agora tô me aventurando nesse mundo da escrita, que é um universo que eu sempre fui apaixonada, mas agora do outro lado, né? Então eu escrevi um romance e no ano passado conheci a editora Five e esse ano vamos consolidar esse processo de publicar o meu primeiro romance, que se chama Festival das Estrelas.
Oi, pessoas, eu sou a Thaís Oliveira, escritora e pedagoga. Meu primeiro livro, Contos de Inverno, A Rainha Negra, saiu pela Flive no início desse ano. E agora, em agosto, a gente está com o plano, né, de lançar a continuação. Eu sou escritora de fantasia e é isso aí.
Esse episódio, ele tem algo muito especial e muito raro, infelizmente, no meu dia a dia, que são três mulheres escritoras e uma grande representação também na fantasia. É um tabu que eu, pelo menos, encontro direto quando eu subo no palco pra dar alguma palestra e tem uma mulher junto. O que é 50% das vezes, ainda bem, sempre a gente entra nesse assunto da falta de mulheres escrevendo fantasia e da falta de, parece, oportunidade para mulheres escreverem. Eu não quero nenhum rodeio, a gente vai entrar direto na ferida, direto no objetivo desse ponto, que é: eu vou lançar aqui um fato pra vocês três e eu quero que cada uma de vocês tente me explicar o porquê que isso acontece, pra gente conseguir tentar entender o que tá acontecendo e tentar superar isso e ver se tá melhorando, se tá piorando, se as coisas andam pra frente, andam de lado ou andam pra trás. O fato é, hoje na Flive, eu sou o editor da Flive, então todos os livros que são publicados passam por mim, e de cada 10 livros que eu avalio, 2 são de autoras mulheres e 8 são de homens. Não dá pra botar a culpa no gênero, a Fly publica tudo quanto é coisa, e nós temos autoras publicadas assim como autores, então não é um filtro nosso. De fato, 8 de cada 10 são homens. Por que que a gente recebe tão pouco original de mulher?
Eu vejo o mercado editorial dessa forma, é uma nova visão para mim agora, de que os homens são mais publicados do que mulheres, porque eu vejo isso meio que dividido quase igualmente no tipo de livro que eu leio até. Eu gosto muito de fantasia, desde muito pequena leio muita fantasia, mas não é a área que eu vou escrever, né, que eu tô escrevendo agora. Meu livro é um romance, um chick lit, mas eu acho que, ao meu ver, tá bem dividido assim, e talvez na Flive isso esteja acontecendo, de mais homens estarem procurando. Um pensamento que me veio aleatório assim agora é talvez pela imagem que tu, Lucas, passa como escritor de fantasia, né, que é a área que tu escreve, é o que os teus livros são sobre. Então talvez tenha um pouco a ver e os autores homens que escrevem fantasia se identifiquem mais contigo, com o teu perfil, com todos os teus livros, e acabem procurando a Flive por isso. E talvez escritoras mulheres que escrevem fantasia não tenham chegado até a Flive ainda, ou também não estejam ganhando esse espaço grande, né, nas editoras hoje. Mas eu acredito que tem sim bastante autoras. Não na área de fantasia até, mas de distopias. A gente vê muitas mulheres escrevendo distopias até bem mais que homens, pelo que eu acompanho, assim. Então, eu acho que a linha de pensamento é meio que essa, sabe? A identificação do público da Flive contigo, que é o rosto da Flive, digamos assim.
Gente, que dó da Flive que eu fiquei agora. Colocar eu como o rosto da Flive, meu Deus do céu. Mas, Thaís, o que você acha sobre?
Eu penso o seguinte, na verdade é igual a Rafa falou, eu leio muito, eu consumo livros numa velocidade assustadora e eu leio mais autoras internacionais, e eu vejo que tem uma quantidade muito grande de mulher no mercado literário internacional. Admito, tô por fora do mercado nacional, eu não consumo muito livro nacional, eu acho que falta marketing, eu acho que falta divulgação, e eu acho que talvez seja por isso que falta a procura, né, das autoras para poder estar publicando. Eu, por exemplo, para mim escrever a parte é super fácil. Publicar até mais ou menos. Agora a parte de divulgar o meu livro, de fazer o serviço, de estar mostrando o meu livro pro público e tal, isso pra mim é muito impossível. Eu simplesmente não consigo. Então eu acho que isso é uma dificuldade que trava muito, às vezes, essa procura e a possibilidade de realizar o sonho, né, de se tornar escritor. Porque algumas amigas minhas já falaram comigo: ah, mas ser escritora é impossível, eu não consigo, eu não tenho apoio. Então eu acho que é isso, eu acho que também chegando nessa parte do apoio, eu acho que a mulher precisa bastante do apoio, né? Dos amigos, dos outros. E pelo menos na minha região aqui, no norte de Minas, eu não vejo nenhum apoio quando fala que alguém é escritor.
Na verdade, não só mulheres precisam de apoio como escritoras, né? Escritores novos precisam de muito apoio. Porque a gente vê aí, do ano passado pra cá eu comecei a ler muitos livros brasileiros no estilo que combinam com o do meu livro, né, pra fazer um estudo, assim, até pra ver o que que tava sendo escrito no Brasil atualmente em questão de romance, de jovem adulto. E eu me deparei, assim, com livros de pessoas muito conhecidas só, de youtubers, de gente que tem, sabe, um público, assim, construído já. E não só homens, não só mulheres, mas homens também. Só que, na verdade, todo mundo que é escritor e tá começando agora sem ter esse público precisa de apoio. Não só mulheres, né? A gente não pode diminuir e dizer que ah, homem não precisa de ajuda, só mulher precisa de ajuda, porque todo mundo tá precisando, né? Todo mundo tá no mesmo barco, não só as mulheres.
Então, gente, a Thaís, principalmente, ela puxou um gatilho aqui que a gente já tinha conversado, né, eu e o Lucas, sobre o mito da literatura feminina, que é justamente a literatura feminina tá muito estereotipada e dentro de caixinhas. Então, essa questão de dificuldade de divulgação, que realmente todos os escritores jovens têm essa dificuldade de divulgação, talvez não seja o foco, mas talvez a credibilidade, sabe? Às vezes uma mulher falando, escrevendo um livro que não é de romance, não é hot, não é aquilo que se encaixaria no termo literatura feminina, isso pode ser uma dificuldade, isso pode não gerar credibilidade, sabe? E eu vejo muito pouco isso. Como acho que foi quem falou, que na distopia. Na distopia, por exemplo, a gente tem muitas mulheres escrevendo. Mas ainda dentro do gênero fantasia, eu ainda vejo como majoritariamente um gênero de autores masculino. E eu lembro só consigo me lembrar da J.K. Rowling agora. Eu sei que tem várias, mas de grande mesmo, de grande porte, eu consigo me lembrar dela. Talvez essa falta de credibilidade atrapalhe um pouquinho na divulgação, não sei, opinião.
É, uma coisa que eu posso afirmar pra vocês é, a Rafa levantou uma bola que é 100% real, aliado ao que a Thaís falou, que é o apoio. Cara, assim, primeira publicação da vida de qualquer escritor, é impossível o escritor admitir que conseguiu vender na sua pré-venda uma quantidade legal de livro sem contar também que as pessoas que compraram o livro dele, 98% ou 100% eram amigos próximos e família. É assim, cara. O começo mesmo, ele é 100% de apoio. Se você não tiver base, se você não tiver um apoio, uma estrutura ali básica, é muito, muito, muito complicado você dar o primeiro passo. E depois que você dá o primeiro passo, tem um fosso gigantesco, porque os teus amigos e a tua família param de comprar o teu livro, porque eles já têm, ou eles não estão mais, eles não entendem que eles precisam continuar te apoiando, porque eles não precisam continuar te apoiando, né? É algo que eles fazem porque eles querem, não porque é um dever. Então, quando chega nesse momento, esse fosso, Sim, quase todo mundo cai. A verdade é que quase todo mundo cai. Quem consegue subir é ou porque teve, como vocês sentem falta e existem pouquíssimos pontos de apoio, ou a pessoa conseguiu pegar um ponto de apoio, ganhou alguma premiação legal, ou ela teve uma oportunidade legal, ou ela tem uma estrutura familiar que permite ela continuar perseguindo esse sonho por mais tempo. Então, de fato, assim, cara, apoio falta, porque a gente tem um mercado gigantesco com centenas, milhares de autores, acho que dezenas de milhares, na verdade, de autores publicando milhares de livros todos os anos. E a gente tem, sei lá, 20, 30, 40 pessoas estendendo a mão para conseguir ajudar aquele autor a ser algo além de só uma gráfica, além de só uma editoria, saca? Então, falta pro homem, falta pra mulher, sim, falta pros dois. Tem algumas áreas que eu vejo mais gente sendo publicada, algumas áreas que eu vejo o povo escrevendo mais, mas aqui a gente levantou um ponto, a Nina levantou um ponto que eu queria muito ouvir a opinião da Rafa, na real, que é de a escrita considerada mais feminina, porque a Rafa vai publicar um chiclete, e é uma história que ela tem um viés que classicamente vai ser ligado a um público feminino. Quando você entra numa discussão tipo essa, Rafa, que a galera coloca a literatura que você de fato produz como feminina e falam que o meu é mais difícil e o teu é mais fácil, eu sei que você não tem tanta bagagem de tentar divulgar e vender o livro, mas até agora você já sentiu mais resistência do que você acha que os outros têm, menos resistência? Pra ti, o que tá acontecendo até agora?
Olha, eu ainda não divulguei nada do meu livro, assim, poucas pessoas sabem que eu escrevi um livro, na verdade foi uma coisa que eu nunca planejei fazer, eu nunca planejei escrever, eu sempre li muito desde pequena e comecei a ler, na verdade, chiclete agora adulta, que eu vejo como uma leitura leve, gostosinha, assim, eu sempre li muito fantasia, muito Harry Potter, e sou muito fã do Rick Riordan também, né, de Percy Jackson, todas as sagas dele eu já li, eu gosto muito dessa parte assim de fantasia mesmo, e chiclete foi uma coisa que eu comecei a ler agora adulta, e a história do meu livro, ela me surgiu num estalar de dedos, assim, foi uma experiência que eu tive numa sessão de reiki, eu não sei se alguém já ouviu falar, mas eu pratico essa terapia, e foi depois de uma sessão de reiki que a história do meu livro surgiu pra mim. Da noite pro dia, e foi realmente da noite pro dia, e foi uma coisa que eu pensei, eu tenho que escrever essa história. E eu não posso ter preconceito com ela, por ela ser um chiclete, sabe? Por ela ser esses livros considerados mais bobinhos hoje em dia. Tipo, se fosse só 5 anos atrás, eu jamais escreveria ela. Eu teria esse preconceito de, nossa, não, se não é um livro forte de fantasia e não sei o que, eu não vou escrever. Mas hoje eu simplesmente peguei o computador e comecei a escrever essa história. E ela é linda, ela é, sabe, muito bonita. E essa, a categoria chiclete, ela é mais que um romance, né? Ela é mais que simplesmente um romance. Na verdade, ela não é um romance romântico. Ela é considerada, a categoria é romance, mas ela, o chiclete, ele fala sobre mulheres, mulheres fortes e mulheres que lidam com problemas da vida, e o meu livro é sobre isso, sabe, é sobre uma mulher que precisa ser forte, e eu acho que vai ser bem recebido se eu conseguir divulgá-lo bem. E é uma área que eu, a área de divulgação, digamos assim, desse trabalho em redes sociais, é uma área que eu conheço, porque é a área que eu trabalho, né? Eu sou jornalista e eu trabalho com marketing digital há bastante tempo, então eu sinto que talvez seja mais fácil divulgar o meu livro por ele ser um chiclete, por ele ser um romance e por eu ter uma certa experiência com a internet. Mas até o momento eu não tenho tido muita experiência com isso, porque amigos, pouquíssimos amigos próximos sabem que eu escrevi e eu não falo sobre o livro, sabe? Eu tô preferindo guardar para quando tiver tudo ok, tudo pronto, para divulgar isso. Então é mais ou menos essa visão que eu tenho.
É uma visão bem sóbria, mas Nia, Thaís, o que vocês acham dessa posição de mercado? Porque vocês são autoras, a Nia tá lançando uma distopia e a Thaís uma fantasia, que é uma série, né? É um clássico. Então, vocês estão do outro lado da moeda. Vocês acham que a fantasia, ela acaba tendo de fato essa barreira quando tem um nome feminino ao redor? A pergunta real é, vocês acham, como Taylor Swift diria, que se vocês fossem homens, seria mais fácil do público consumir o conteúdo de vocês? Sendo bem direto.
Mia, você vai ou eu vou? Posso falar?
Pode falar. Tá. Eu tenho pronto, mas pode falar.
Não, assim, uma coisa que eu tava pensando enquanto eu escuto vocês falarem é a respeito do personagem principal. Você não engaja num livro se você não se conectar com o seu personagem principal. Eu, como mulher, tenho muita dificuldade de escrever um personagem principal masculino, porque eu não sei o ponto de vista masculino pra realmente chegar no fundo do psique do personagem. Então eu acho que ainda tem uma resistência, pelo menos um pouco, embora atualmente esteja quebrando muito isso, da personagem principal feminina forte. Digamos assim, uma mulher não pode viver aventuras. Um homem é muito mais cotado para viver uma aventura, para eu não assisto a Senhor dos Anéis, mas você não imaginaria uma mulher indo devolver o anel a Mordor. Eu acho que assim, ainda tem um pouco de preconceito com isso, então é muito interessante quando a gente vê as novas personagens principais, as mulheres fortes que estão chegando aí no mercado, mas para mim escrever um personagem masculino, eu já tentei. Não funciona. Eu acho que talvez isso seja um pouquinho uma barreira. Eu acho, assim, na minha opinião.
Uhum. Nia, o que você acha?
Então, fazendo esse paralelo com a personagem feminina, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é um termo chamado Pixie Dream Girl, que seria a garota que vai levar o cara à aventura, mas não a garota que vai pra aventura. E isso eu acho muito louco, porque a gente realmente sente falta de personagens femininas como protagonistas fortes de fantasia. As protagonistas femininas geralmente estão em outros ramos. E isso é uma coisa que as autoras femininas podem mudar. Porque a gente tem uma visão do que é ser mulher, a gente tem uma visão dos problemas femininos, e eu acho isso muito bacana. E fazendo um paralelo com o que a Rafa disse, por exemplo, ela escreve uma literatura que é tipicamente feminina. E isso não tem problema nenhum. Acho que essa questão de desconstrução da literatura feminina serve até para os homens poderem ler um livro de romance sem serem taxados de, tá lendo uma coisa de mulherzinha, sabe? Assim como eu tenho o direito de escrever uma fantasia, ou escrever, no caso, um terror cósmico e ficção científica, que é o que eu escrevo, as mulheres também podem escrever romance sem serem, sabe, sem ser coisa de mulherzinha. Não, romance é pra todo mundo vive romance, jovem, velho, homem, mulher, e homem também pode ler isso, sem ter masculinidade frágil, sem se sentir mal, sem ler escondido. Eu acho que é pros dois lados, é um bem feito pra todo mundo.
Agora tu me responde a questão que a Thaís deu uma leve esquivada, eu quero que alguém me responda isso com faca na caveira.
Uhum.
Você acha, com todas as letras, que se você fosse homem, seria mais fácil de vender o teu livro?
Uhum.
De fantasia, de distopia?
Bom, eu acho que não, sendo sincero, eu acho que não. Pelo menos nos tempos atuais eu tenho visto muitas autoras de fantasia vendendo tão ou até mais do que homens, sabe?
Uhum.
Nos tempos atuais eu tenho visto isso. Mas talvez na questão de, sei, não sei, em questão de discurso, sabe, ser mais ouvida como escritora. Talvez as pessoas consumam a sua arte, mas não o artista, sabe? Eu vejo muito isso. Então, talvez, se fosse homem, o discurso fosse mais consumido junto com a arte. Sabe aquela questão de mulher forte é vista como barraqueira e homem forte é visto como o macho alfa. Então, eu acho que as ideias femininas, as ideias ainda precisam ser mais consumidas. Mas em questão de livro, eu vejo muitas autoras vendendo.
Aí, eu concordo contigo sobre isso, mas não na questão de se fosse homem venderia mais ou menos, isso eu nem quero opinar porque eu não faço ideia, mas eu concordo contigo que tem muita autora mulher vendendo pra caramba agora no Brasil. Rafa, você ia falar alguma coisa, né?
Sim, eu ia falar que eu, como eu falei, eu consumo muita fantasia, né, eu gosto bastante, e pra mim, sinceramente, eu acho que é bem isso que ela falou sobre consumir a obra e não a arte, não a artista, né, porque pouco importa pra mim se um homem ou uma mulher escreveu, sabe? Eu vou ler a sinopse do livro, se eu gostar daquela história, eu vou comprar o livro, vou ler. Talvez depois eu vá ver quem foi que escreveu, vá conhecer a história da autora, se me interessar. Se não, vai passar batido, eu só vou ler o livro mesmo, vou dar uma boa avaliação lá no Scoob, alguma coisa assim. Mas, sabe, eu acho que é bem relativo isso de, por ser mulher, se eu fosse homem, seria mais fácil de viver fantasia. Eu acho que não, porque quem compra um livro por causa do autor, sabe? A não ser que realmente seja tua família, seus amigos, que a gente falou agora anteriormente, que vai comprar para te apoiar e não para realmente ler o teu livro porque se interessou pela história, pra mim, não interessa tanto, sabe? O gênero da pessoa que escreveu. Às vezes a gente vê algum livro, assim, sei lá, de algum autor indiano, com um nome esquisito que não sabe nem se é homem ou mulher aquele nome, né, esquisito. Então eu vou ler aquele livro porque eu gostei da história, não por quem é o autor, sabe? Tipo, geralmente com fantasia é assim, né? Às vezes, claro, tem uma pessoa que eu admiro muito que escreveu um livro. Eu vou comprar o livro daquela pessoa porque eu admiro ela, seja ela homem ou mulher. Mas é bem relativo, assim, essa questão de fantasia vender mais porque se fosse homem. Eu acho que não tem muito a ver.
É, a gente tem um paralelo direto com a literatura do outro lado, que é dois autores que a gente sempre lembra de cabeça e que tiveram muito destaque. Eu não sei se pode se encaixar com Chick Lit, mas na minha cabeça é, então tu me corrige, Rafa, se não for. Mas o Sparks e o Green são homens que escrevem esse tipo de literatura.
É, eles escrevem Young Adult, né? O jovem adulto romance mesmo. Não é tanto Chick Lit, porque geralmente nos livros deles tem um casal muito apaixonado e que precisa enfrentar muitas coisas pra estar junto. O Chick Lit tem mais a ver com a jornada do herói, né? Eu não sei, acho que todo mundo aqui é familiarizado com a jornada do herói. Eu gosto muito, inclusive, meu TCC da faculdade foi sobre a jornada do herói. E o Chick Lit tem mais a ver com isso, sabe? O herói sendo uma mulher, né? Enfrentando ali as intempéries da vida, as coisas que acontecem naquela história. Mas é bem mais focado na personagem principal e no que ela tá passando. Claro, ela pode ter um pai romântico, pode ter os seus aliados ali, todas as etapas da jornada do herói. Mas esses dois autores são bem mais pro romance jovem adulto mesmo.
É, Thaís, você ia falar um negocinho, né?
Não, eu só ia pegar o gancho, que realmente é o que a Rafa falou a respeito de não olhar quem é o autor que escreve. Eu, como leitora, raramente eu vou saber quem foi que escreveu o livro. Se você me perguntar se você leu tal livro, sim. Mas se você me perguntar se você leu o livro de tal autor, eu não faço ideia. Eu nem olho. Eu, francamente, nem olho. Agora, ainda pegando outro gancho do que a Nia falou, eu acho que realmente o homem, eu acho que ele tem uma facilidade de... como é que eu posso explicar? Vender mais sua marca. Eu acho que, como artista, o homem tem essa facilidade de se divulgar, de tomar uma posição mais do que a mulher. Então, foi interessante a fala das duas, eu só queria pegar um gancho disso aí.
É uma coisa que eu consigo pontuar como autor de fantasia e editor, porque quando a gente passa para uma literatura contemporânea, é um mar de gente, é uma publicação maior, é um público 4 vezes maior às vezes, e é muita coisa acontecendo, mas quando a gente se concentra no mundinho que é a fantasia, que são até uma quantidade pequena de autores em destaque, da leva de autores independentes eu lembro de mulheres. Eu acho que tem muitas mulheres que aprenderam a se divulgar muito bem e conseguiram provar uma literatura muito boa, em contrapartida com autores homens que eu conheço que alguns estagnaram ou outros adotaram estratégias que não deram tão certo quanto, não sei porquê, mas quando eu penso em autores jovens, novos de fantasia no Brasil, independentes, as três principais são mulheres.
Não, perfeito, perfeito. A Thaís, ela complementou o que eu tinha pra falar sobre a arte, o artista, digamos assim. Porque, historicamente, né, lembrando de autores, aqueles que têm mais credibilidade, que vêm logo na cabeça, são homens, sabe? E você pensa no gênero terror, você pensa em Stephen King, você pensa em, sabe, fantasia, você pensa no Tolkien. Aí você pensa em mulher, você pensa em Jane Austen. É de um gênero muito ligado ao feminino ainda, sabe? Orgulho e Preconceito, por exemplo, é um livro feminista. E quando você lembra dela, você logo associa a leitoras femininas. Então, a credibilidade masculina no gênero literário é muito mais unissex. E quando você lembra de mulher, é um negócio muito mais nichado, sabe? Então, acho que essa questão de se divulgar como marca para as mulheres ainda é um negócio novo. Porém, com as redes sociais, eu tenho visto que muitas autoras têm criado, sabe, seus perfis, estão conseguindo fazer divulgações muito bacanas, cada uma com seu estilo, cada uma com seu jeito, e isso tem sido inovador. Eu acho que a gente tá, essa nova geração de autores novos está vindo com uma forte presença feminina.
hot. You know, this heat can really drive you crazy. So if you're behind the wheel somewhere, please keep a cool head, be careful, and drive safely.
É, uma coisa que é fato, gente, é que divulgação é o grande caos na nossa vida como escritores, tá? É uma bosta. Porque o produto que a gente desenvolve é um produto de baixo consumo. Então você tem que chegar no dobro de pessoas para ter o mesmo resultado que você esperaria com um produto comum, tipo, sei lá, alimentação, cuidado, moda. Pra você vender um exemplo bem prático, tá? Que eu botei em prática, testei e atestei. É, pra você conseguir vender um produto ali de 80, 100 reais com divulgação em impulsionamento direto, a galera costuma botar que você precisa de 200 cliques, mais ou menos. Pra você conseguir um resultado de uma venda de um produto entre 80 e 100 reais, mais ou menos. É, com 200 cliques, a gente conseguia uma venda de um livro entre 30 e 40 reais. Então era literalmente o dobro de cliques, era na verdade o mesmo número de cliques para metade do valor. Então é um produto difícil de vender, justamente porque o nosso público, ele é Brasil. A gente está num país complicado. Não quer dizer que é impossível, é uma questão matemática, de estratégia, de fazer funcionar, é claro. Muita resiliência, porque é um negócio contínuo, é divulgar toda hora. E algo que a própria editora está trabalhando muito e batendo muito cabeça é para elevar a divulgação e vender livro. O negócio é assim, vou dizer para vocês com toda a sinceridade do mundo. O objetivo da Voe, a Flive, é diferente, né? É uma consultoria e acompanhamento. A Voe é vender livro. Bicho do céu, o que a gente tá batendo a cabeça essas semanas aí e esses meses para otimizar marketing, publicidade, propaganda, principalmente para vender os livros que estão sendo publicados, vocês não estão entendendo. É um mercado muito difícil, é um mercado de leão comendo coelho, sabe? Ninguém quer saber, ninguém tá nem aí. É muita loucuragem. Então assim, não desanime, porque o fracasso ele vem com força, mas é porque primeiro vem o fracasso, para depois a gente tentar galgar as escadas. Mas a Rafa, você tem uma base legal de marketing, né? Tipo, você tá com alguma ideia para já entrar no mercado com divulgação? Você montou algum plano inicial? Eu sei que tá meio longe ainda, né? Mas não tá tão longe assim. Então não sei se já teve alguma ideia, algum relampejo de visão do que você quer fazer. Pode ser uma ideia pro pessoal.
Ah, pra falar bem a verdade, eu ainda não parei pra pensar exatamente nisso, assim. Eu tenho alguns lampejos mesmo, eu tenho ideias de, eu gostaria de fazer uns cards assim pro Instagram, uns stories assim pra colocar anúncio, né? E já tenho isso meio alinhado com um designer que trabalha comigo, com essa função de marketing. Eu tenho alguns clientes e eu tenho um designer que trabalha comigo, então eu já tenho mais ou menos alinhado assim algumas ideias com ele. Mas, por exemplo, eu não gosto de gravar vídeos, então eu não vou me sentir à vontade gravando vídeos pra divulgar no Instagram. Então eu vou fazer coisas mais divertidas, assim, alguns GIFs, algumas imagens bem divertidas, coisas assim, sabe, com pouco texto, porque a gente sabe que o pessoal não para pra ler texto no Instagram, ali no Stories, uma coisa assim. Uhum. Então, a dica, acho que eu posso dar como, né, de marketing digital mesmo, é abusem de uma imagem bonita, de um card bonito, de um Stories, né, bem feito, assim, que vá chamar atenção, que vá fazer ser clicável. Não parem, tipo, não façam um vídeo, sei lá, que tipo um vídeo no feed do Instagram que não, com um texto muito grande explicando muitas coisas que as pessoas não vão parar pra ler. Façam uma coisa mais curta, assim, um gifzinho. Acho que é mais ou menos essa linha de pensamento, pra chamar atenção mesmo, pra, sabe, pra ser catch pro olho da pessoa. Mas eu ainda não comecei a montar uma linha de um projeto, assim, pra divulgação do meu livro.
É, o famoso marketing do gerente ficou louco, tem que chamar atenção de todas as formas.
Gente!
É, infelizmente a gente sabe que é assim, né? Porque hoje em dia as pessoas leem muito pouco. Eu tenho visto que cada vez menos as pessoas têm adquirido do livros, a gente sabe o caos que o mercado editorial tá, e agora com essa função de pandemia mais ainda. Então o segredo vai ser esse, né? Chamar atenção. É óbvio que tu não vai fazer divulgações assim absurdas com um card cheio de imagens brilhosas e piscando, mas tu tem que saber usar, tipo, da capa do teu livro, da tua história, algum elemento, uma coisa que vá chamar atenção para realmente ser cat, mas não também gritando na cara, não desse jeito também não funciona. Tem que encontrar um meio termo para isso.
Sabe gatilho? Que quando a gente olha a foto daquela pessoa magérrima, que claramente tem um monte de facetune em cima e dá um gatilho em nós, a ideia é causar o gatilho para a pessoa comprar o livro, entendeu? Essa que é a parada.
É, exatamente isso. É ter um gatilho, porém um gatilho positivo, né? Uma coisa legal, realmente.
É, um gatilho positivo. Gente, uma vez eu fiz um story de divulgação que deu super certo, que era uma campanha de queima de estoque do Profecia, que é um livro que talvez vocês tenham visto alguma vez, é um livro capa dura bem legal, que ganhou uma premiação, então ele não teve nenhum custo, né? Então ele, qualquer coisa que rola, rola. E era pra queimar de fato estoque. E aí eu botei o livro a 10 reais, e aí a divulgação que eu fiz foi uma capa... Era um story, né? Então tinha o formato de story. Mas ele era super capa de vídeo do YouTube. Era eu com o livro na mão, a mão na cara, assim, surpreso. E tinha uma seta vermelha gigante apontando pro livro. E aí tinha um título, assim. Coloquei o meu livro a 10 reais, olha no que deu. Velho, deu muito, muito, muito certo. Deu muito certo. Então, às vezes, também é tu surfar numa onda, tirar sarro com alguma onda que o povo já tá tirando sarro, tipo Betina também, foi um negócio que muita gente usou, e funcionar. Ficar atento às paradas e usar a memória afetiva da pessoa pra botar o gatilho.
É, realmente, a gente pode usar de memes, né? Por exemplo, agora, eu tenho um cliente que é uma hamburgueria e eu tô fazendo com eles toda semana memes. Então, no caso, essa semana eu tô usando, né, minha filha, do Drauzio Varela. Então, tá com fome, né, minha filha? A gente resolve o teu problema, pede hambúrguer, e assim vai indo, entendeu? Então, tu tem que realmente estar atento ao que tá rolando na internet, ao que todo mundo tá usando, e usar disso também, usar disso de forma positiva.
Achei perfeito. Não, velho, eu sou uma pessoa que eu uso muito do humor, então eu, sabe, deboche mesmo, a gente tá na internet, a gente tá nas redes sociais, eu já trabalhei com copywriter, faço resenhas também, então todo esse mundo da internet a gente tem que estar ligado que não é a mesma coisa de antes, não é aquelas propagandas que passavam na TV que a sua tia e sua avó assistia, a gente tá com uma nova linguagem, tá com um novo público e a gente tem que saber como engajar ele, sabe? Eu acho que o humor, sabe, seja ele um humor mais cínico, mais ácido ou um humor mais pastelão mesmo, ele tá muito em alta, sabe, pra você divulgar, pra você encontrar seu público, não levar tão a sério, sabe? As pessoas estão ali para entretenimento, as pessoas estão nas redes sociais, às vezes, só para passar o tempo. Então, se você for muito sisudo, elas vão te ignorar. Eu acho que isso é até um fato já.
Hein, Thaís, eu fiquei curioso, porque aqui de nós, desse grupo de pessoas, você foi a única que já tá com algumas publicações em andamento, já passou por felicidades, sofrimentos, angústias e sucessos, montanha-russa, que é o padrão da nossa vida de escritor. O que você fez, assim, de divulgação que pra ti funcionou e uma coisa que você fez que não recomenda pra ninguém fazer? Se você falar uma tua, eu falo uma minha também, porque eu tenho umas ótimas.
Não, eu essa questão de divulgação eu mais escuto do que eu vou falar alguma coisa, porque é meu ponto fraco, eu sou realmente péssimo em divulgar. Eu, da primeira vez que eu publiquei, eu vendi um número até assim considerável, mas foi mais no boca a boca mesmo. Eu acho que não, eu moro numa cidade pequena, eu acho que não tem uma casa aqui em Teoflotone pra quem eu não vendi contos de inverno. Na moral, às vezes um casalzinho idoso. Eu falo assim, você conhece meu livro? Eu vou lá, eu visitava a casa dos meus vizinhos, tipo, 8h30, 9h, você tem um tempo pra ouvir a palavra de Thaís Oliveira? Tipo assim, uma coisa meio, né? A questão da internet, eu tenho muita dificuldade de conquistar meu espaço na internet. Às vezes até no grupo do WhatsApp eu queria saber qual o meu problema, né? Se minhas mensagens não chegam para as pessoas, porque às vezes eu mando mensagem nos grupos, nenhum indireto, viu, Lucas? Às vezes eu mando mensagens nos grupos, ninguém me vê, ninguém me responde, ninguém enxerga que eu falei alguma coisa. Então, pra mim, a internet ainda é muito difícil. A minha venda mais é no boca a boca mesmo, no pessoal, no conversar com a pessoa, no chegar no frente a frente, interagir, me convidar pra tomar um chá. Eu chego na casa da pessoa assim, você tem um cafezinho aí? Aí eu sento, captou? Eu converso. E nisso eu já vendi o mesmo livro pra mãe, pra filha, que, né? Vai ter dois livros na prateleira, mas as duas comprou.
É, o autógrafo é diferente.
Pois é. Mas assim, na internet eu admito que eu ainda tenho muita dificuldade. A questão do humor, também, realmente. A única vez que eu tive uma interação bacana foi uma vez que eu coloquei um meme, ainda assim, não foi nem com a intenção de exatamente divulgar. Foi com a intenção de falar assim, poxa, ninguém me dá atenção. Então, assim, foi a vez que eu tive mais interação, que o pessoal comentou, curtiu. E eu fiquei assim de cara, né? Porque não era a minha intenção, mas realmente é o que funciona mesmo. Embora eu ainda tenha muito que aprender nessa parte.
Olha, tem três temas ainda que eu quero muito fazer com vocês, que vão participar comigo. Mas um tema é marketing digital, que a Rafa com certeza vai participar, o Guilherme também vai, que foi nosso autor de março, que também trabalha com marketing digital. Só que, Thaís do céu, o marketing pessoal é um negócio que muito autor se esquece. Só que faz uma diferença. Tu ir nas escolas, você dá um jeito de se enfiar nas feiras do livro. Tá bom que feira do livro é sempre uma falência. Pra mim sempre foi. Eu só vou em feira do livro pra passar raiva. Porque você vai, você não vende porcaria nenhuma. Porque não aparece ninguém. A feira do livro quer que você leve público. E você nem mora na cidade, como é que você vai levar público, né? E aí você só vai passar raiva. Mas em escola, é incrível. Porque você chega, você fala com as pessoas, você apresenta o teu conteúdo. Se você conseguir cativar a pessoa falando lá, frente a frente com ela, você ganhou uma cabeçada de gente. E até hoje é muito comum eu receber alguma mensagem, alguém me reconhecer em algum lugar aqui na cidade onde eu moro, porque em 2017, que foi um ano fatídico, mas foi um ano muito especial pra mim, eu visitei todas as escolas da cidade com o Nova Rajux, né? Que era fazer parte do projeto que a gente desenvolveu com aquele livro. E por conta disso, as pessoas sabem quem eu sou e eu não faço ideia quem elas são, mas é tudo por causa dessas escolas. Eu fui nas escolas, a pessoa me viu. Ela olha pra tua cara e sabe que você é o autor de alguma coisa. Às vezes ela até comprou o teu livro.
É engraçado.
E vende pra caramba, vende super bem.
É engraçado essa questão que você falou aí, às vezes das pessoas te reconhecerem. Eu lembro de uma situação, foi logo quando eu lancei, a primeira vez que eu lancei Contos de Inverno. Eu entrei num prédio da associação comercial, fazer uma coisa do meu serviço e tal, resolver outra coisa. Aí, pessoal, todo chique, eu entrei lá toda encolhida, morrendo de vergonha, e queria sair o mais rápido possível. Eu tava andando pro elevador, morrendo de medo, toda nervosa. Aí a moça me grita, peraí. Eu olhei pros lados e falei, gente, eu não peguei nada. Aí a moça tá assim, você que é a Thaís, né? Eu falei assim, sim, você conhece minha irmã? Porque minha irmã é meio que famosinha, né? Ela tá assim, você conhece minha irmã por acaso? Ela falou assim, não, você é autora do livro, né? Daquele livro que lançou. Falou assim, eu sou a autora. Assim, aquela cara de pastel de todo tamanho. Sem nem saber que eu conversava direito com a mulher. E tipo assim, é umas situações que às vezes acontecem comigo. Porque igual eu falei, acho que não tem nenhuma casa aqui em Teoflotonic onde eu não vendi Contos de Inverno. Eu fui na Câmara dos Deputados. Teve uma vez que eu dei uma palestra lá na Câmara. Mas, gente, é uma coisa que pra mim funciona mais. É esse frente a frente mesmo. Acho que por isso eu consegui vender uma quantidade legal. Mas me limita a minha região. Digamos assim, eu sou celebridade de rua, digamos assim. Porque pela internet que a gente vai ver mais resultado.
Né? Olha, eu vou falar pra ti a verdade. Eu conheço autor que tem grande resultado vendendo livro online. Nos meus tempos áureos, onde eu divulgava o livro, tinha uma rede de parceiros e blá, 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 eu vendia super bem online, super bem. E aqui na minha cidade não vendia quase nada. E eu tenho um grande amigo meu, que é o Pedro Guerra, que ele é um cara que ele só vende na cidade dele. Ele é um autor que publicou de forma tradicional, ele publicou 2 livros, o terceiro foi tradicional, depois nunca mais publicou tradicional. Primeiro porque ele percebeu que ele conseguia publicar sozinho o livro e fazer muito mais dinheiro com aquilo. E ele focou 100% em Caxias do Sul e na região aqui do Rio Grande do Sul. Então ele vai nas feiras do livro por aí, mas ele lançou um livro novo dele, que foi ali em Caxias, que é uma cidade de 300 mil habitantes. É uma cidade grande, mas não é uma cidade grande de verdade, né? 300 mil habitantes não chega nem aos pés de qualquer capital do Brasil. E eu fui no lançamento dele, e bicho, ele fez num shopping, já começa aí, ele fez num saguão de um shopping, era um lugar grandão. Ele lotou o lugar e tinha uma fila que subia, chegou a subir 5 andares de escada, a fila do cara. E ele só vende livro presencial, só em cidade. Então, é muito complicado você conseguir ser o famoso da tua cidade e, ao mesmo tempo, você ser um autor conhecido pela internet na mesma proporção, para vender a mesma quantidade de livro. Só que se você focar em um deles e for, vai com resiliência e com um produto legal, vai dar certo. Vai dar certo porque, tipo, tu tem um produto legal e você insistiu até dar certo, entendeu? Não tem como dar errado. É matemática. Demora, mas funciona. A grande parada é, quando a gente chega nessa parte de pré-venda e tal, que é online, aí é sofrimento. Aí eu te entendo super. Porque eu queria pegar o livro de pré-venda e levar nas escolas vender, levar nos eventos, mas não pode. Então eu entendo super o teu sofrimento em querer ter mais exposição online.
Essa função de feira do livro, eu sou de uma cidade pequena, né? Aqui no interior do Rio Grande do Sul, a minha cidade tem mais ou menos 8.500 habitantes. É bem pequena, é um bairro de Porto Alegre. Todo mundo me conhece na cidade. Uma, porque eu já trabalhei na prefeitura, fui assessora de imprensa, então eu estava em todos os lugares ao mesmo tempo, todo mundo me via. Eu participava de gincanas pelo estado inteiro e na minha cidade, então eu também era a cara de muitas coisas que aconteciam nessas gincanas. E, enfim, todo mundo se conhece, né? Cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é todo mundo. E eu já tenho um lugar para lançar o meu livro na Feira do Livro desse ano, da minha cidade, que é um evento muito grande. É um evento muito legal, né? Se a pandemia do coronavírus nos permitir, em novembro estarmos lá, se Deus quiser, vai dar certo. Mas eu já tenho um lugar lá para lançar o meu livro e eu tenho a impressão que vai ser uma venda boa, sabe? Que as pessoas vão me ver no palco falando, que eu adoro me palestrar, e as pessoas vão me ver no palco falando, todo mundo vai saber quem eu sou, né? Praticamente todo mundo. E vão comprar o meu livro, sabe? Eu tenho essa impressão, assim, que vai ser uma boa venda que eu vou fazer nessa feira do livro, porque as pessoas vão se identificar e dizer, nossa, tem uma menina aqui que escreveu um livro. Na feira do livro do ano retrasado, um autor de lá lançou um livro também, pela Metamorfose, e lançou na feira do livro, ele vendeu super bem o livro. E agora, mais uma vez, né, um autor local, isso é uma coisa bem rara de acontecer lá, ninguém lá escreve livro, então acho que vai ser uma venda bem legal. Isso de ir de casa em casa, eu achei o máximo, de tomar chazinha, mas não sei se é algo que eu faria, não bateria de porta em porta, assim, sou um pouco tímida, mas essa divulgação lá na minha cidade, na região, ali nós temos uma micro-região, né, aqui do Rio Grande do Sul, que é a região carbonífera, e eu acho que a divulgação por ali vai ser boa, porque eu conheço muita gente, como eu disse, eu participava de gincanas, eu participava de grupos da igreja, eu participava de muita coisa. Então eu tenho uma rede assim na internet que é bem grande de conhecidos que talvez queiram comprar o meu livro. Mas eu acho que em feiras do livro é muito legal. Inclusive é uma coisa que eu quero fazer além da feira da minha cidade e para outras feiras do livro, né? De outras cidades, assim, cidades pequenas principalmente. Eu acho que é um pouco mais fácil porque eu vejo autores que a minha cidade traz, assim, tipo, por exemplo, esse menino que tu falou, que lança os livros lá em Caxias. A minha cidade leva todo ano autores, assim, que não são tão conhecidos, mas que as pessoas vão lá ver eles, às vezes sem nem saber quem eles são, elas vão lá ver eles e acabam comprando os livros, porque os livros estão lá vendo. Então, eu acho que é um bom caminho feiras do livro, assim, em cidades do interior, principalmente.
Um fato. A gente já tá finalizando esse episódio, porque a gente tá chegando no nosso tempo limite, mas um fato aqui sobre isso. Se você tiver tempo suficiente para ligar nas secretarias em algumas cidades e ir para escolas e montar essa informação, cara, você tira muito evento. Assim, um fato ou outro também é, você vai pagar a tua logística no primeiro ano, com certeza. Porque as feiras dificilmente vão pagar para ti até elas, se você for um autor iniciante. Mas, se você conseguir vender livro para pagar a tua logística, já tá maravilhoso. Se não conseguir, talvez ano que vem você consiga. Então, funciona super bem.
Stop.
A gente acabou falando aqui sobre a questão de autoras, e a gente também entrou no marketing, que é um assunto que eu amo, adoro falar sobre, destacamos aqui o digital e o pessoal. Então é meio episódio. Vocês querem contribuir com mais alguma coisa? Senão a gente já parte para a parte de jabá, finalização, e aí a gente faz outros episódios que com certeza vocês vão participar de outros podcasts, tá? Já estou adiantando isso.
Não, só pra fechar, assim, pegar o gancho do que a Rafa falou a respeito de cidade pequena ser raro ter autor publicando, é uma coisa que eu me aproveito muito. Porque aqui na minha cidade, a gente tem sede de entretenimento. Não acontece nada em Teoflotone, tipo, nada, nunca. Então, assim, o pessoal fica muito vidrado quando tem alguma coisa nova. Então, eu aproveito muito disso, porque ninguém aqui escreve, ninguém aqui tem esses eventos, então eu uso muito disso. E eu já vendi livros pra fora do Brasil, meu livro é em português mesmo, porque aqui na minha cidade tem uma feira internacional de pedras preciosas. What the fuck? É isso que mexe o comércio da minha cidade. Então, assim, na época de agosto e setembro, a minha cidade fica cheia de gringo, absolutamente cheia de gringo. Oh my God! E eu tenho minha vantagem, que eu falo 6 idiomas, então assim, eu consigo me locomover entre eles. Ué.
Uau. Tá, porra.
Então,
assim, meu Deus, eu aqui me achando que falo inglês.
Então, assim, eu consigo me locomover entre eles. Eu já vendi livro pra França, já vendi pra, muitos livros pra Portugal, pros Estados Unidos. Eu sei, se eles vão entender, se eles não vão entender, não é da meu interesse. Gastar o meu dinheiro na minha carteira. Mas, assim, é uma coisa interessante. É, aproveitar disso, né? Que às vezes pras pessoas é novidade, porque a gente não vê muita gente se aventurando na questão de ser escritor. E muita gente aqui na minha cidade fala: ai, que bonitinho, é bonitinho, compra meu livro.
Essa é a resposta certa pra dar pra esse tipo de gente. Parabéns por ter publicado, obrigado, compra meu livro. Mas, gente, maravilhoso. Eu amei de verdade a nossa conversa. Eu quero que se repita outros assuntos outras vezes. Então eu vou abrir um espaço para cada uma de vocês deixar um jabá, relembrar o povo quem vocês são, deixa o teu arroba do Instagram ou de Twitter, onde vocês preferirem, e faz uma divulgação aí do teu livro, quando sai. E se já tem alguma coisa em venda, também chama o pessoal para ir lá. Começando pela Nia.
Eu tô no Instagram, que é a minha rede social oficial, @niafran. Franca, é França mesmo, @ tá Franca. E lá eu faço stories todos os dias, que foi uma meta que eu coloquei pra mim mesma, pra conseguir divulgar melhor, desde dezembro do ano passado, que foi quando eu comecei a investir no Instagram de verdade. Então eu tô lá sempre tem vídeo no IGTV, sempre tô conversando com a galera, interagindo, divulgando o livro, que vai estar em pré-venda dia 4, aproveitando o gancho.
Uhul.
E tem que falar, né? Tem que fazer jabá. Então, a Irmandade Sem Futuro, que é um terror cósmico, como eu disse. Não temos muito terror cósmico no Brasil, então é bacana das pessoas conhecerem mais o gênero.
Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast, falando sobre autoras mulheres e marketing. Bom, o meu Instagram é @RafaelaAmaral, com 2 R's no início. O meu livro é O Festival das Estrelas, ele será lançado em julho pela Voe, e ele é um romance, um chiquilite, com uma história muito legal, muito divertida, fofinha, e acho que é para todos os públicos. Espero que vocês possam conferir, está muito bonito. E é isso, pessoal. Então a gente se vê lá no meu Instagram, se vocês quiserem me seguir. Eu falo bastante lá sobre os livros que eu leio, e bastante coisa no meu feed, assim, sobre as minhas leituras. Eu posto nos meus stories mais o meu dia a dia, assim, as coisas que eu faço. Eu não sou muito de gravar vídeos, mas de vez em quando eu apareço por lá falando alguma coisa, então a gente se vê por lá.
Então, gostaria de agradecer a vocês por escutarem, né, o nosso podcast, a paciência aí, por ouvirem e tal. Porque eu falo muito, mas gostaria de convidar vocês para me seguir lá no @sagacontosdeinverno, porque o meu Instagram pessoal é meio que o deserto do Saara, eu quase não posso lá. Eu convido vocês também a tá acompanhando, né, as notícias da saga, que Contos de Inverno, Cálice de Sangue, que é o livro 2, vai estar tá lançando pela Voe ainda esse ano, data eu não sei. Mas o livro 1, Contos de Inverno, A Rainha Negra, já foi lançado e o livro está disponível também à venda. Vocês podem só procurar lá no Insta, tem o link da venda, tá lá na bio. E é isso aí, pessoal. Valeu!
É isso, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Lembrando e destacando que o arroba de todo mundo tá na descrição desse episódio. Então, se você está escutando no Spotify, no Podcast Addict ou em qualquer outra plataforma, é só descer aí que você vai ver na descrição o arroba de todo mundo e a informação também dos livros. Se você está escutando em maio, vai lá conferir o livro da Nia França, que está disponível agora na pré-venda. Se você está escutando em julho, vai atrás do livro da Rafa. E se você está escutando em agosto, vá atrás do livro da Thaís. Todos eles estão no site da Flyve. Se já passou essas datas ou você quer comprar o livro de uma delas fora da época, não tem problema, os livros estão à venda por todo o Brasil, é só você acessar lá na Flyve, que também tem os links das principais lojas, ou você vai na tua loja predileta e consegue comprar também. É isso, gente, muito obrigado por vocês terem participado hoje, eu amei a conversa com vocês, e muito obrigado ao público também por ter escutado a gente até aqui. Semana que vem tem mais um episódio, um forte, forte abraço.
Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.